Fala galera, eu sou o Gabriel. Esse aqui é só um recadinho importante antes do episódio iniciar. Agora definitivamente estamos de volta com uma segunda temporada, realmente. Já tem episódios gravados, já tem ideias no papel para sair prontas. Vamos voltar fixo, semanal. Uma nova cara, uma nova roupagem, um novo ciclo, tudo novo no Sete Letras. Pessoas conhecidas vão voltar, pessoas conhecidas não vão voltar. Mas é isso, um novo ciclo, uma nova fase. É nóis. Curta o episódio. Tchau.
Gonna hit as hard as life.
I got a bad feeling about this.
Se liga, para tudo. Aumenta o volume que vai começar os Sete Letras. Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Sete Letras e hoje eu vou falar aqui as primeiras impressões que eu tive assistindo a série Ahsoka, série que está disponível no Disney Plus e lançado o primeiro episódio no dia 22 de agosto. Bom, foram 3 episódios lançados e eu vou tentar manter essa regra, assistir 3 episódios de uma série e voltar aqui no final para falar sobre a série toda. Primeiro episódio, Mestre e Aprendiz. Segundo episódio, Labuta e Atenção. E terceiro episódio, Hora de Voar. A série claramente é uma mistura entre a história da Ahsoka, né, que inicia lá em Clone Wars, uma continuação de Rebels e um spin-off de Mandalorian. Então ela é um misto de muitas coisas. Então, bom, você, viajante, que não conhece a Ahsoka Tano, vamos tentar dar um contexto aqui. A Ahsoka Tano é personagem criada para as animações, criada em Clone Wars, por Dave Filoni. Ela é a Padawan do Anakin Skywalker, também conhecido como Darth Vader. E ela teve uma evolução bem grande assim na série, em Clone Wars, né? Tanto que a última temporada é praticamente dela. Como que ela sobrevive à Ordem 66, como que ela ajuda lá os Mandalorianos e tudo mais. E, enfim, se passa algum tempo, acho que se passam, enfim, 20 anos, algo assim. E ela ressurge em Rebels, já mais velha, já mais madura, já uma pessoa que em Clone Wars já tinha abandonado a Ordem Jedi, já tinha abandonado o nome Jedi, né? Ela não é uma Jedi, ela abandonou essa linha. Tanto que ela usa o sabre branco pra quem não tem a mãe aí dos sabres, né? Significa mais ou menos isso, que ela não é nem Jedi, nem é Sith. E também, além de significar que ela não faz parte de nenhum dos dois lados da moeda aí de Star Wars, ela claramente está no meio do rolê ali, também é pessoas que conseguem ter um domínio muito alto da força. Então a Ahsoka, ela é uma personagem muito forte. Isso já foi demonstrado, né? Tanto que ela que derrota na série do Clone Wars, ela que derrota o Darth Maul, enfim, e também tem várias coisas que acontecem em Rebels com ela. Bom, esse é o contexto de Ahsoka. Ela também aparece em Mandaloriano, já bem mais velha, de Clone Wars até Mandaloriano deve ter uns 40 anos de tempo, assim, de idade que ela tem. De Clone Wars, de Rebels pro Mandaloriano, uns 10. Mas deve ser mais ou menos essa conta aí. E então, a gente inicia acompanhando uma Padawan e iniciante, explosiva, tomava as próprias decisões, era bem difícil do Luke, do Anakin, controlar, né, como seu mestre. Bom, e aí vamos lá, vamos falar então um pouquinho do entorno aí que ela tá incluída agora. A série inicia lá com a frase que as forças imperiais estão se reorganizando para tirar a Nova República e bababá, bababá, bababá. E a Ahsoka Tano tá em busca do mapa perdido, que vai encontrar o grande almirante Thrawn, vamos falar de Thrawn, e a Morgan Asbelf lá, que foi a personagem que a Ahsoka prendeu, né, na sua estreia aí em Star Wars, em Mandaloriano, desculpa. É, em Mandaloriano, quando ela reaparece, né, ela aparece pela primeira vez em live action. É daquele episódio lá da segunda temporada, que é uma clara referência a Yojimbo, aquele episódio inteiro. E agora a gente continua meio que paralelamente a história de Mandaloriano. Agora vamos acompanhar a história da Ahsoka, o que aconteceu com a Ahsoka enquanto tudo aquilo lá acontecia, tudo que a gente já acompanhou com o Mandaloriano acontecia com ele, o que estava acontecendo com a Ahsoka nesse momento. Enfim, a gente começa o episódio com ela, os episódios aí, né, os três episódios, a gente inicia com ela no primeiro momento da série, inicia com os Siths, que provavelmente são Siths, são Siths, que até um ator que faleceu, né, o malucão lá que fez o Punisher, Ray Stevenson, faleceu aí, tanto que o final do primeiro episódio foi o Ray lá e tal, o cara realmente faleceu, e assim, já mostra que, porra, é um vilão maneiro, talvez, né, um pilão não, né, mas é uma nova dupla de mestre e aprendiz, agora no caso aí um Sith, né, e um aprendiz também, que é a menina, que eu não vi o nome dela na série, infelizmente, não consegui achar o nome dela na série, mas eu gostei sim, desse início, achei bem da hora, como que foi feita as paradas, então, a contextualização de tudo que tá acontecendo, você precisa ter um pouquinho de background, principalmente de Rebels, porque tem a Syndulla, aí tem o Chopper, tem a Ahsoka, né, tem a Sabine, como uma Jedi, aí uma Padawan diferente. E a história vai se basear agora, né, na busca por Ezra Miller, a busca sobre Ezra e o Almirante Thrawn. Bom, eu gostei de como começou. Tem bastante coisa sendo colocada ali, tem bastante coisa nova sendo incluída, mas também tem muita base de Rebels, muita coisa ali que ainda vai aparecer, tem personagem que provavelmente vai aparecer ainda, né, vai voltar em Star Wars, e por causa de Rebels. Então, é uma continuação bem clara, assim, de Rebels. Não diretamente, porque Rebels acompanha a equipe, né, e agora a gente tá acompanhando muito mais a visão da Ahsoka, mas sim, é uma continuação meio que não declarada de Rebels, porque o final de Rebels é basicamente isso, né? O Thrawn e o Ezra desaparecem. E agora a gente vai ver o que aconteceu com esses caras na série, né? Claramente é isso o intuito da série. Eu acho que a gente já viu agora uma teoria de Gabriel. Mais uma teoria de Gabriel. Acho que a gente já viu o Ezra, né? Ele já apareceu. Só que deve estar com alguma coisa na mente, algum esquecimento, alguma coisa. Ele é o cara mascarado lá. Clichêzaço. Claramente ele é o cara mascarado, espero que seja, né, pra até dar um aprofundamento ali da história com a Ahsoka, principalmente com a Sabine, agora também treinando pra ser uma Jedi. Colocar a Sabine como uma Padawan lutando contra o Ezra vai ser um negócio bem, bem impactante, assim, talvez fazendo ele, sendo ela, sendo o catalisador pra volta dele do lado negro, lembrando o que aconteceu com ele e tudo mais. É algo que pode acontecer, mas eu acho que a gente já viu o Ezra, só que ainda não revelaram que é o Ezra, né? Gostei do Android que acompanha a Ahsoka. Ele é um personagem bem antigo de Star Wars, né? Ele foi dado, tem aí, ó, eu tava lendo sobre ele. Ele foi o cara que ajudou o Yoda a fazer o sabre dele de luz. Então assim, um cara bem velho de Star Wars, bem antigueiro. Ele conhece todas as histórias da ordem de Jedi, conhece os Jedi, conhece quem foi um Jedi, enfim. E, porra, é um personagem maneiro de acompanhar ali, porque ele vai ser uma base de conhecimento, principalmente pra Sabine. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da caracterização da galera. A Ahsoka tá padrão, tá bem. Eu achei legal como que a Rosario Dawson tá fazendo, né, essa personagem, tá? Porque no Clone Wars a Ahsoka era muito explosiva. Ela era muito, vou fazer e ponto, acabou. Tinha minha, tem a vontade. Rebelde. Rebelde é a palavra boa, rebelde. Ela era uma rebelde. Depois foi pra Rebels, mas ela é uma rebelde. Em Rebels já, ela já volta com uma outra pegada, um pouco mais calma, um pouco mais sábia. E agora, na série dela, isso está ainda mais evidente que os anos se passaram. Ela não é mais a menininha de Rebel, de Clone Wars. Ela já é uma mulher, 50 anos, que já não tem mais a mesma rebeldia, a mesma revolta com as coisas. Enfim, já é uma sábia, né? Diferente da Sabine. A Sabine é um pouco o que era a Ahsoka no Clone Wars. Rebelde, no que só queria fazer o que gostava, fugia das paradas, enfim, como ela faz no início do primeiro episódio, fugindo lá da coroação. Da premiação, enfim. E eu achei da hora como apareceu a Sabine. Era uma vontade minha ter a Sabine em live action. Quem acompanha aqui os Mandalorianos, a série Mandaloriano, sabe quanto eu queria essa personagem Mandaloriano. Mas hoje eu entendo que, depois de assistir, eu entendo o que o Dave Filoni tava fazendo pra trazer essa personagem para a série da Ahsoka. O porquê que tem que ser na série da Ahsoka e não em Mandaloriano. Porque ela vai deixar de ser só Mandaloriano pra virar uma Padawan e futuramente uma Jedi. Ele tá construindo ali o seu acervo de Jedi, né? Já tem a Ahsoka, tem o Ezra, que provavelmente vão voltar ele pro lado bom da força. E agora a Sabine. Eu não sei se vai ter talvez flashback do Kanan, o filho da Syndulla, enfim, tem muita coisa ainda pra aparecer. Mas eu gostei da Ahsoka, achei foda a Rosario Dawson ser muito mais silenciosa, calma, olhar, enfim, sem muito. Uma mulher mais velha mesmo, mais madura do que tá fazendo. A Sabine também gostei, principalmente quando ela corta o cabelo, fica muito parecido com o que era nas animações. Ficou bem maneiro, assim, o visual, bem foda. A Syndulla é a Syndulla, né? Já é a mesma parada. Já tinha uma pessoa, alguns personagens da raça dela, né? Então, não era tão, assim, complexo de fazer. Mas eu gostei como que a personagem foi feita pela Mary Elizabeth Winstead, que é uma atriz que eu gosto, por causa de Scott Pilgrim. Eu acho bem, bem, bem da hora esse filme. E eu gosto da atriz, então, porra, foi legal. E principalmente a parte lá que ela peita o senador, fala, você já lutou numa guerra, você tava esperando pra saber quem ia ganhar ou perder, pra poder apoiar e tal. Bem foda, assim, bem, bem legal. Todos que a gente conhece que voltou são esses três, né, por enquanto. Então, a Ahsoka, a Sabine e a Syndulla. A caracterização dos dois Siths, né, o Jedi que caiu lá, o Baylan, e aprendiz dele. É bem legal, assim. É bem Darth Vader. Principalmente o Ray Stevenson. Ele é bem Darth Vaderzão. Andando devagar e matando geral. A menininha já é mais correria. Mas eu achei bem, bem foda como fizeram ele. Então, ele não corre. Isso é bem foda. Ele não corre. Então, ele vai na moralzinha pra matar todo mundo. Então, isso é da hora. E aí, acho que a gente tem que abrir um parênteses aqui sobre um pouquinho o futuro, né? Não apareceu ainda os dois, principalmente o Ezra Bridger e o Almirante Thrawn. Mas é difícil imaginar uma série. É difícil que eu vou falar agora, tá? Mas é difícil imaginar uma série com o nome de Ahsoka Tano, que esses caras vão estar presentes e eles não são os protagonistas. O Ezra, ele é o dono de Rebels. Todos eles têm o seu momento de brilhar, tem um de aparecer. Principalmente a Sabine. Tem muitos momentos legais da Sabine com os Mandalorianos. Mas o Ezra é o Jedi, né? Da série. É o Padawan, é o Jedi. É tudo que precisava ali, né? O Kanan, ele é um personagem maneiro, mas ele não é o futuro, né? O Ezra na série, ele era o futuro. E assim, não sei muito bem o que vão fazer pra... Mas porra, ele tem que aparecer, tá ligado? E ele tá confirmado, ele vai aparecer, já apareceu ali nos hologramas e tudo mais. Mas é difícil imaginar uma série pós Ahsoka Tano que não tenha esses caras como protagonistas, né? Muito difícil. Talvez, aí sim, uma continuação de Rebels, mas acho que não. Acho que esses caras vão pro filme, vão pra longa-metragem, vão pra filme. Principalmente o Ezra, eu acho que é um Jedi que deveria ser mais utilizado. Que é um personagem muito maneiro. Igual a Ahsoka. A Ahsoka demorou muito pra ser usada como personagem live action, né? E o Almirante Troll. Almirante Troll, velho. Porra, o que falar do Almirante Troll? Ele é um vilão de muito diferente. Assim, vamos lá, é foda. Nos livros, ele é um personagem... Nos livros lá do Herdeiros do Trono. Não é bagulho assim o nome do livro. Trilogia Troll, né? O primeiro herdeiro do trono, eu acho. Tem lá o Luke, a Leia e o Han. Depois do episódio 6. Depois do episódio 6, que é o único almirante, o último grande vilão que sobrou foi o Troll. derrotou o Palpatine, derrotou o Darth Vader e ainda sobrou o Thrawn. Como um vilão forte, um vilão impactante, né? Tem uma lore gigantesca dele nos livros, né? Nesses livros que viraram Legends. Deixaram de ser canônicos, né? Viraram Legends. E aí os caras trouxeram esse personagem para as animações, né? Pro Rebels. E, enfim, também foi uma participação muito foda na última temporada. Teve a batalha lá do planeta. Esqueci o nome, mas teve a batalha no planeta lá. É muito, muito... Ele é um personagem muito inteligente. Ele tá sempre à frente, assim. Tanto no Rebels, quanto nos livros. A sensação que você tem, assim, de lendo e conhecendo o personagem, que ele tá sempre à frente de tudo. Ele tá sempre dois passos à frente, três passos à frente de geral, né? Ele não tem força, não tem... O bagulho dele é inteligência. Ele é muito inteligente, ele é um planejador, ele é um calculador de coisas que vão acontecer e acontecem, e ele tá sempre preparado pra isso acontecer. Então é bem legal mesmo, como que foi feito nos livros, né? E também um pouquinho ali no Rebels, não tem tanta coisa assim no Rebels, mas tem. O livro realmente dá um aprofundamento muito maior pra ele, mas hoje é Legends, né? Então a gente não sabe o que efetivamente vai ser colocado em live action de tudo que tava no livro, né? Mas se conseguirem fazer um pouquinho o que o Troll é nesse livro aí, nos livros aí da trilogia Troll, porra, vai ser maravilhoso. Porra, o Timothy Zahn vai bater palma pra essa criação dele, né?
É.
Enfim, aí tem muita coisa pra acontecer. Tem muita parte legal tem muita coisa ainda que pode ser legal, que pode ser utilizada. Tem muito clichê que vai ser usado ainda. Porra, muito clichê. É, já foi usado ainda, né? Treinamento entre Jedi e Mestre. Padawan e Mestre. É, eu achei legal como foi feito, né? A Ahsoka ali treinando a Sabine. Mesma forma que o Kenobi treinou o Luke, tampando o rosto dele, fazendo ele sentir a força, sentir as coisas ao redor dele e não só ver e atacar, enfim. É bem legal como isso movimenta o mestre do Padawan, aproxima e tudo mais. É, colocar a Sabine como talvez a usar a força mais fraca possível, pra também explicar, né? Por que todo esse tempo, convivendo com o Kanan, convivendo com todo mundo, ela nunca foi usada como uma Padawan, nunca foi vista como uma possível Padawan da força. Então, medidas desesperadas, talvez. Tem um pouquinho de força que ela tem, talvez já possa ser usada como uma Padawan pra ter treinado e tudo mais. Ainda mais sendo uma Mandaloriana, que já é treinada com armas e tudo, enfim, e de forma geral. Mas é essa parada de colocarem ela como uma personagem... Uma Jedi com a força um pouquinho mais fraca. Também um pouco para contextualizar o porquê que nunca foi feito nenhuma menção a Sabine como uma Jedi, né? Uma Padawan, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Uma usuária da força. E isso é novidade, né? Isso não tem no Rebels, isso não tem lugar nenhum. A única arma, assim, que a gente pode colocar que talvez indique isso, não muito, mas talvez indique isso, é o Sabre Negro que a Sabine usa no Rebels, mas... Não, acho que não se encaixa. Mas existe, né? Tem lá, ela usa o sabre negro. E, enfim. Mas o sabre negro não significa exatamente que tenha força, né? Tanto o Din Djarin quanto o vilãozão lá do Mandaloriano também usaram e tá tudo certo. Então não necessariamente significa. Mas eu acredito muito mais que é uma medida desesperada. Tipo, porra, não temos nenhum Jedi. Eu vou treinar alguém aqui pra, porra, ter um pouquinho. Vamos tentar ver se você consegue ampliar esse pouquinho, enfim, e virar uma usuária da força completa. E eu acredito que vai acontecer isso, tá? Ela vai sim desbloquear algo nela e vai conseguir atingir o potencial máximo de força. Que ela tá war sendo um clichê pra caralho.
Ah,
teve mas também não quero ficar comentando muito episódio. A minha primeira impressão foi que foram três episódios bem concisos entre eles, né? Primeiro ali, mais de contextualização da Ahsoka, contextualização da história, colocando o que é o que em cada ponto. O segundo já meio que trazendo, tipo, ó, a missão. Então a missão agora é resgatar o Ezra e ir atrás do Troll. Então talvez o Ezra tá vivo junto com o Troll, então vamos tentar, é a última opção. Então eu vi mais o segundo nesse sentido. E o terceiro eu gostei porque ele vai pro clichêzaço de Star Wars. Vai lá... Esse é episódio de navinha, mas episódio de navinha que faz sentido, que tá ali num contexto de batalha, tá ali num contexto legal, que não é só pra ter. Faz parte da história, faz parte do contexto da série do episódio. E o que mais? Também tem a cena da política, né? Que é algo que meio que se perdeu em Star Wars. Depois dos episódios lá do da pessimologia, né, da trilogia prequel, ela... Isso meio que se perdeu, né, porque a gente reclamou que ele ficou muito em política, né, na trilogia do Anakin, mas Andor traz isso de volta com uma força bem impactante, e agora tivemos uma pincelada dessa política em Rebels, mas eu acho que não vai ser o foco vai ser muito mais o entorno ali, resgatar o Ezra e principalmente combater o nosso querido amigo Thrawn, o Almirante Thrawn. Grande Almirante Thrawn. E vamos ter participação especial. Então provavelmente vai ter Anakin, provavelmente vai ter Din Djar, principalmente vai ter, acho que vai ter muita gente que vai aparecer. Vai ter uma ponta de algumas galera, né? Acho que o Anakin vai aparecer no passado da Ahsoka. É, vão ter episódios de passado, vão ter episódios, porque acho que tem que dar uma mostrada do que aconteceu após Clone Wars, né? Porque quando acaba Clone Wars, o Anakin tá caçando Jedi. E ele sente a força da Ahsoka. Ele sente a Ahsoka. Então ele sente que ela tá viva. Então alguma coisa vai acontecer ali. Talvez até talvez teremos um vislumbre de Vader. Enfim, algo nesse sentido aí pode acabar acontecendo de aparecer. Seria muito maneiro ter um embate Ahsoka e Vader. E o Vader não conseguir a missão dele. Pode até ganhar, mas não conseguir matar a Ahsoka. Então pode ser que tenha, mas acho que vai ser muito mais um flashback do Anakin passando algum ensinamento pra Ahsoka, mostrando alguma coisa pra Ahsoka durante o treinamento dela, que não foi mostrado em Clone Wars, ou até pra contextualizar, pra quem não sabe, quem é o mentor dela, né, o mestre dela. Então seria legal também colocar ela como essa participação pra contextualizar pra quem não assistiu as animações. Enfim, ninguém tem obrigação de assistir animação pra entender a série. Você tem mais informações assistindo, mas tem que obrigar a assistir é complicado. E é isso, assim, aí o terceiro episódio termina, né, com a Ahsoka e a Sabine perdidas lá, né, se escondendo dentro de uma floresta do planeta lá, que estão seguindo no mapa, lá que foi identificado como o lugar que estava lá a galera do mal, pra tentar resgatar o Almirante Thrawn em outro lugar, enfim, puta contexto gigantesco, mas elas estão lá e aí tem um finalzinho lá com o Ray Stevenson, não sei o que aconteceu ali, mas talvez ele não seja tão fiel assim à causa que ele tá seguindo. Ele tem algum interesse do que a gente espera. Mas, porra, foi 3 episódios que eu gostei bastante. Foram bem gostosos de assistir. Não, talvez seja na qualidade aí de episódios de séries melhores. Tipo de, como muitos disseram, a série do Andor é uma série muito, muito boa. Mas não tá no nível de Boba Fett. E tá até um pouco melhor, tá assim. Pelo menos a última temporada de Mandaloriano me frustrou bastante. Esses 3 episódios já gostei mais do que a temporada inteira de Mandaloriano. Já foi mais conciso, já foi um roteiro melhor, mais amarrado. Esperar pro nosso amigo do chapéu manter esse estilo, né, de escrita e que isso não se perca nas próximas temporadas, né? Na próxima temporada, nos próximos episódios. É isso. Acho que não tem muito, muito mais o que falar. O Dave Filoni aí tá roteirizando essa história de ponta a ponta. Ele é o pai da Ahsoka Tano, então ele vai cuidar dessa personagem até o final. Ele vai colocar alguns personagens à luz também, né? Então, colocou a Sabine, vai colocar o Ezra, vai colocar a Syndulla, enfim. Trazer esses caras pro live action de uma forma legal, né? E é isso, cara. Eu gostei bastante dos episódios. Não quero me frustrar com os outros 5. Mas vamos ver. Vamos ver. Aí no final da temporada eu volto pra falar da temporada inteira. Falar assim também, falar um pouquinho do que eu achei, do meu futuro, da série, que eu acho que vai acontecer. E enfim, falamos bastante falamos até demais pra uma pessoa sozinha. Mas bom, vamos lá. Quem quiser seguir a gente pode procurar aí no @7letraspodcast no Instagram, Twitter e no Facebook. Em qualquer agregador, só procurar por 7 letras, qualquer agregador mesmo. Tamo lá com o Spotify como principal, nosso agregador principal, mas pode ouvir aonde você se sentir mais à vontade. Amazon, Apple, Google, Castbox, enfim, Podcast Addict, aonde você gostar mais, pode ouvir. Só escuta, né? É bom ouvir. E também, quem puder, dá lá 5 estrelinhas lá no podcast, ajuda bastante. Colocar lá como favorito, colocar as estrelinhas. Quem puder, ficaria muito agradecido. É isso, é nóis, até a próxima, tchau!